Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 25 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que lançou na Índia aquele plano de assinatura só para celular, aparelhos móveis. Esse plano custa equivalente a uns R$11 por mês e dá acesso ao uso só a um aparelho por vez, com definição padrão lá, 480p. A Netflix explicou que além do celular, né, o pessoal também consegue acessar lá só com um aparelho por vez por tablet também, mas recursos como a habilidade de compartilhar o conteúdo com a TV vêm desligados lá no aplicativo. Por enquanto, esse plano de assinatura só está disponível na Índia, mas é bem provável que ele também chegue a outros países em breve, comentando a concorrência do mercado de streaming. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Prefeitura de São Paulo está querendo proibir o recém-chegado aplicativo Picap. Ele é uma espécie de Uber, só que para motocicletas, e a Prefeitura defende que esse tipo de serviço aqui na cidade é ilegal. Isso porque a cidade de São Paulo proibiu o serviço de mototáxi em 2008, e por isso a Prefeitura avisou já os motociclistas, né? Quem se cadastrar por lá pode receber uma multa de R$1.000, e depois ainda, se insistir, pode ter a moto apreendida lá pela cidade. E ainda mais ou menos sobre esse mercado, a Starbucks confirmou que até o começo do ano que vem vai oferecer entrega pelo Uber Eats em todo o território lá dos Estados Unidos. Ela vem testando a entrega pelo Uber Eats desde maio desse ano, né, só em algumas cidades, e falou agora, né, que está pronta para expandir a operação para todo o país lá nos Estados Unidos. E por último, sobre esse tipo de mercado, o serviço DoorDash se pronunciou sobre aquela polêmica das gorjetas, né, que os entregadores não estão recebendo lá da empresa. O DoorDash é uma espécie de Rappi, né, só que lá dos Estados Unidos, e o que aconteceu foi o seguinte: dia desses a galera descobriu que numa entrega, por exemplo, né, que tem uma taxa de 7 dólares, se alguém der uma gorjeta de 3 dólares, o entregador só recebe 7, os 3 ficam com a empresa e não com o entregador. Na verdade, eles complicam um pouco essa conta, né, então se a pessoa der uma gorjeta de 3 dólares nesse caso, o DoorDash repassa só 4, para conseguir completar 7 lá da entrega, mas ainda assim, né, tá ficando com o dinheiro lá dos entregadores. Aí depois que o pessoal descobriu, né, que a DoorDash estava embolsando na verdade o dinheiro da gorjeta, a galera começou a ficar brava e xingar muito no Twitter, e o DoorDash voltou atrás, né? Eles falaram que reconheceram que essa não foi a melhor atitude lá com os funcionários, e eles comentaram também que em breve vão começar a repassar não só a taxa de entrega, como a gorjeta integral lá para todo mundo também. Bom, e agora eu vou falar sobre a Nintendo, que anunciou que vai consertar de graça os controles da do Nintendo Switch, mesmo no caso da pessoa que está com o Switch já fora da garantia. O que rola é que esses controles vêm apresentando, né, um defeito de fabricação lá, que eles mexem sozinhos, sem a pessoa mexer, e isso atrapalha no jogo, né, especialmente com mais precisão lá, quando precisa, né, para conseguir passar de fase, matar um chefão, coisa desse tipo, né? Essa espécie de movimento fantasma aí dos Joy-Cons, né, levaram até a abertura de um processo coletivo aí que pintou dia desses contra a empresa, e agora ela está começando, né, arrumar aí de graça o controle de quem tá com defeito e devolver o dinheiro de quem já arrumou quando tava fora da garantia lá e teve que pagar. Aí uma outra boa notícia é que mesmo não vendendo o Switch oficialmente aqui no Brasil, a Nintendo oferece suporte oficial aqui no país. Então se você tem um Switch, passa aqui na descrição e deixa o link na manga, porque um dia, né, é que você precisa aí usar. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que vazou no programa beta dela uma versão do Windows 10 com um novo menu iniciar. Essa versão era para ter sido liberada só para a equipe interna de desenvolvimento lá do Xbox, mas por engano foi parar na página do Windows Insider para todo mundo lá que quisesse baixar, só que só a versão de 32-bits, né, que teve exposição um pouco menor. Esse novo menu iniciar não tem mais aqueles tijolinhos coloridos, né, uma interface bem mais limpa lá, que também apela para mais iconografia, mas por outro lado ele tem bastante cara de uma coisa que está bem inacabada ainda, então pode ser, né, que até o lançamento aí desse novo menu iniciar de forma oficial a coisa mude de figura. Ainda assim, caso você queira dar uma espiada aí nessa interface, como que ela provavelmente vai ficar, você sabe, né? Tem link aqui na descrição. E agora o assunto é a Samsung, que atualizou o sistema do relógio inteligente Galaxy Watch Active. Esse update trouxe umas mudanças tanto na parte de interface quanto na parte de usabilidade, mas o que mais chamou a atenção do pessoal, né, foram dois recursos novos aí que pintaram que tem a ver com saúde e atividades físicas. O primeiro deles é que agora o relógio finalmente, né, consegue rastrear atividade de natação lá por parte do usuário, e o segundo recurso alerta a pessoa se o batimento cardíaco dela fica muito baixo lá por muito tempo. O usuário consegue até definir um valor mínimo, né, para ele ficar de olho lá de frequência cardíaca, e depois de 10 minutos, se a frequência estiver abaixo lá do que o usuário cadastrou, mostra um alerta lá no relógio. Aí, além disso, o sistema ganhou um suporte maior a comandos de voz feitos para assistente Bixby, e ele também ganhou uma interface mais simplificada, aquela tela do modo de dormir. E enquanto isso, na Huawei, alguém vazou para a Bloomberg uma informação que deixou o pessoal bem surpreso aí do mercado. Uma fonte da empresa comentou que nesse primeiro semestre ela conseguiu aumentar 30% o faturamento em comparação com o primeiro semestre do ano passado, que deixou o pessoal bem surpreso, né, por conta da treta lá com o governo americano. Esses 30%, na verdade, são menos que os 36%, né, que ela conseguiu aumentar lá do primeiro semestre de 2017 para 2018, mas ainda assim foi impressionante, né? O pessoal estava esperando um número bem abaixo do que esses 30% aí de aumento de faturamento, o que pode ser indicação de que a estratégia internacional e de expansão dela está dando certo apesar da treta lá com os Estados Unidos. E já que o assunto é resultado financeiro, deixa eu comentar que a Snap também surpreendeu o mercado de forma positiva com o relatório fiscal aí do último trimestre. Ela disse que faturou US$388 milhões, o que foi 30 milhões a mais do que esperado pelo mercado e 48% a mais na comparação ano sobre ano. Ela falou que conseguiu conquistar 13 milhões de usuários ativos diários, né, que somam hoje 203 milhões de pessoas, e falou ainda que o prejuízo trimestral dela foi de 255 milhões, 102 milhões a menos do que o prejuízo desse período no ano passado. A Snap comentou que esses números aconteceram porque ela também está se dando bem, né, com essa expansão internacional aí que ela tem feito nos últimos tempos, e por conta disso, as ações dela ontem fecharam um dia com uma alta lá de quase 20%. E ainda sobre redes sociais, o Twitter anunciou que está acabando com o filtro de qualidade em resultados de busca. Esse filtro de qualidade servia para esconder tweets, né, que eles achavam lá que não eram de valor para o usuário, mas o Twitter falou, né, que o pessoal estava achando isso confuso, de não aparecer o que eles estavam buscando. Por conta disso, agora eles vão mostrar 100% dos tweets, né, que tiverem relação lá com a busca do usuário, que faz mais sentido, né, do que esconder o que eles acham lá que não é importante. E por último, sobre redes sociais, vamos falar sobre o Facebook agora. Ontem o FTC oficializou aquele acordo, né, de US$5 bilhões que o Facebook conseguiu pichinchar com eles por conta de violação de privacidade. E além disso, o FTC também explicou algumas coisas que o Facebook vai ter que fazer aí daqui pra frente. A rede vai ter que conduzir uma investigação de privacidade, né, de cada recurso novo aí que ela desenvolver. E os resultados desses estudos, né, têm que ser apresentados aí para algum CEO de empresa terceira ao final de cada trimestre. Aí, além disso, o Facebook vai ter que pedir agora também o propósito da coleta de dados, né, feito lá por aplicativos de terceiros, mas por outro lado, ainda não tem um limite para que tipo de dado pode ser coletado lá no Facebook. Agora, ainda sobre os efeitos colaterais aí do escândalo da Cambridge Analytica, o Facebook se comprometeu a pagar US$100 milhões por ter mentido sobre esse processo aí do roubo dos dados de todo mundo. O FTC falou que o Facebook sabia aí desse vazamento de dados desde 2015, né, mas não fez nada nem para conter o vazamento, nem para avisar todo mundo, nem para avisar os investidores, mas por outro lado, a FTC não obrigou o Facebook a admitir culpa, aí nesse caso da Cambridge Analytica. Aí, como uma espécie de última consequência desse escândalo, o FTC falou também que vai abrir um processo agora direto lá contra a Cambridge Analytica, e ele anunciou que fez dois outros acordos, né? Um com Alexander Nix, que era o CEO da Cambridge Analytica na época, e outro com Alexander Coogan, que pegou lá os dados de todo mundo e passou para a Cambridge Analytica. Como parte desses acordos, o FTC está obrigando os dois executivos a destruírem, né, todo o dado que tenha sobrado aí do roubo das informações de todo mundo, e ele também está obrigando os dois executivos a não fazerem mais nenhuma declaração mentirosa ou que seja duvidosa sobre privacidade no futuro. Bom, pulando de uma investigação para outra, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou um inquérito bem grande que eles vão fazer contra as empresas de tecnologia do país. Eles vão investigar se empresas tipo o Google, a Apple, Facebook, a Amazon também, né, estão grandes demais a ponto de impedir a concorrência justa lá no país, o que, segundo eles, pode estar prejudicando a evolução natural desses mercados e tecnologias também, né, que tem a ver com cada um. O departamento falou que vai analisar diversas queixas feitas nos últimos anos aí sobre os mercados de busca, de redes sociais e varejo online, no que promete ser uma das principais investigações aí de anticompetitividade da história dos Estados Unidos. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre o Google, que anunciou o aplicativo Gallery Go. Essa é uma espécie de versão simplificada, né, bem mais leve também do aplicativo normal do Google Fotos, e o Gallery Go foi feito, né, para ajudar o pessoal que tem um aparelho mais antigo, né, mais básico também, internet um pouco mais capenga aí onde mora. O Gallery Go ocupa só 10 MB de espaço, né, também consegue funcionar offline, mas ainda assim oferece coisas como filtros automáticos em fotos e aplicação manual também, né, se a pessoa quiser lá colocar algum efeito. O aplicativo já está disponível lá na Play Store para quem quiser baixar, e ele funciona em aparelhos Android, rodando a partir lá da versão 8.1 Oreo do sistema. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se o podcast traz valor aqui pra você, né? Se você quiser ajudar a manter o projeto vivo com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!